Reunião de homens. Nova Friburgo, 16 de outubro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a consagração, o voto de Nazireu. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Existe algo que é um tanto difícil no nosso tempo, mas vou compartilhar com os irmãos, que é sobre a consagração, né? O nosso tempo tem sido assim, o mundo vive uma agitação, né? Hoje as crianças nascem, já são agitadas, já são, né? E elas não conseguem ter um bom ouvido para ouvir o Senhor, para ouvir seus pais, para ouvir as pessoas. E ouvem bastante, mas também não tem fruto, né? Contando assim a história da consagração. Diz que tinha um homem que vivia muito na cidade, né? E ele não estava acostumado assim, ouvir determinados sons, né? E aí veio um homem fazendeiro lá do interior, e ele chegou na cidade e foi andar com esse homem da cidade, foram dar uma volta por ali, e de repente o fazendeiro escutou algo e parou. Olha, tem alguma coisa aqui. Então ele foi indo atrás de uma pedra assim. Na cidade tinha um grilo que estava fazendo um barulhinho, mas ninguém escutava. E esse fazendeiro escutou, porque ele tinha um ouvido exercitado, né? E nós, no meio de um mundo cheio de movimentos, cheios de sons para todo lado, misturando, e visual, nós pouco conseguimos ver o Senhor e escutar o Senhor. Então, para nós é um desafio a consagração no ambiente que nós vivemos. Mas é o caminho do Senhor, né? Então, quero ler aqui João capítulo 15. João 15 e Romanos 12 falam da consagração, né? O Senhor Jesus, ele fala no verso 4 do capítulo 15 de João. A princípio, aqui temos o significado da consagração. Estai em mim e eu em vós. Né? A palavra consagrado quer dizer unido ao sagrado. Unido ao sagrado. Quem é o sagrado? É o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos unidos a Ele. Estamos nele e ele em nós. Né? Como ele diz assim, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nossa vida não tem fruto se não houver consagração. Estar unido ao Senhor e o Senhor a nós. Nós estamos nos alimentando da seiva da videira. O Espírito, ele está na videira. Como nós estamos unidos à videira, a seiva, que é o Espírito, está fluindo na nossa vida, né? E aí a seiva, representada sempre pelo vinho, né? Existe dois significados na Bíblia sobre o vinho. Um é positivo, outro é negativo. O positivo é que representa o Espírito Santo, representa o sangue de Cristo, né? E o negativo é que ele representa, por outro lado, uma vida sem discernimento, uma vida sem sobriedade, uma vida entorpecida pelas alegrias do mundo. Porque O vinho representa a alegria do homem, mas também representa a alegria do reino de Deus, que representado pelo Espírito Santo. Então, se nós formos ver qual é a nossa, assim, o que é a consagração em si, é uma vida santificada para o Senhor, unida a Ele. Só é santo quem está unido ao Santo. Então, no verso 3, o Senhor fala o instrumento que nos leva a uma vida limpa, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a consagração, ela vai requerer um bom ouvido. Mesmo no meio dos barulhos e tudo, você tem que conseguir ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Né? Porque é a palavra que opera a limpeza, a purificação da vara que está ligada à videira. Né? Então é uma vida inteira na palavra, a palavra limpando, a palavra purificando, a palavra agindo para cortar. Essa palavra aqui é o instrumento de corte. Olhamos um pouquinho, voltando ao verso 2, né? Diz o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, a tira, quer dizer, corta. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, a palavra de Deus, ela tem uma ação positiva e uma negativa. A ação negativa é que há varas que serão cortadas pela palavra. Não é nós que cortamos. A palavra, ela faz a seletiva. A palavra. Porque aquele que não recebe a ação da palavra para limpar, não aceita a limpeza, então é cortado. Porque sem a limpeza não vai dar fruto. Porque o Senhor diz aqui: limpa toda aquela que dá fruto. Então, num primeiro estágio, aquela que deu fruto significa que aceitou a limpeza, né? Recebeu a limpeza. E essa palavra significa, essa aí é a palavra da cruz, é a obra da cruz. É a faca de Deus que vai limpar, que vai cortar o ramo que está muito saliente, está muito comprido. Então não vai poder dar fruto com perfeição. O Senhor vai atuar com a palavra. Então é muito importante que o Senhor tenha essa liberdade na nossa vida. E essa comunhão com o Senhor, essa relação com o Senhor, é que faz a gente dar fruto. Por exemplo, se você voltar um pouquinho, capítulo 12, você se une a Jesus nesta experiência. Verso 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Isso aqui está dizendo da nossa união com a sua morte. Nós morremos para dar fruto. A vara é podada, no caso, é uma operação de morte nela, para que dê fruto. É a obra da cruz operando. Então, morra eu para que Cristo viva em mim. Né? Morra eu para que o Senhor viva. Então, no Romanos capítulo 12, que fala de consagração, também nós temos algo aqui que é bem dimensionado o fruto que que ocorre aqui. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que apresentar o corpo em sacrifício? Sabe para quê? Para que a alma não tenha instrumento. Apresentar os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. E se o corpo não está oferecido em sacrifício ao Senhor, a alma tem um bom instrumento para se utilizar, que é o corpo. Porque o corpo, na verdade, mortificado no altar, ele só poderá ser utilizado pelo Espírito. Na verdade, haverá uma substituição de vida. Haverá uma ressurreição, mas essa ressurreição é Cristo que se levanta. Então, se você continua aqui, verso 2 de Romanos 12, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus já é um fruto. Já é um fruto. É fruto de consagração, porque a revelação da vontade de Deus não será dada se não houver consagração. Por quê? Porque Deus revelaria a vontade dele a alguém que não queira a sua vontade. Então, primeiro que vai atingir é a mente, a renovação do entendimento. Renovação da mente. A mente vai ter um pensar novo e vivo. Pensar como Cristo pensa. Isso é fruto. E se você a vida inteira pensar como Cristo pensa, verdadeiramente você vai dar fruto. Agora, se você continuar, você vai ver que a revelação do corpo e dos dons espirituais são fruto de uma consagração. Seguindo a leitura: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Aí, uma posição de humildade é fruto de uma consagração. Não querer saber mais do que convém saber. Bom, está ali um membro na casa de Deus e o Senhor tem levantado alguém com mais experiência, mais conhecimento e tal, mas não uma pessoa se presume, e quer falar de grandes assuntos e quer mostrar que tem, Isso primeiro, já começa por aí. A nossa vida vai se tornar bem humilde, bem posicionada, bem equilibrada, bem honrando, respeitando a forma de Deus falar na casa de Deus. A maneira de Deus falar, Nós devemos manter a humildade para isso. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ó, a medida de fé significa uma experiência com Deus. Alguém, o Senhor repartiu fé, uma medida de fé para um, para outro e tal. Talvez o Senhor repartiu uma medida de fé para você, repartiu três medidas de fé para outro. Então, você tem que se contentar e viver humildemente com aquela medida de fé, sendo fiel naquela, porque se você for fiel naquela medida, ele vai te dar mais uma medida. Mas se você não for obediente naquela medida, como que você vai alcançar? Então, você precisa ser limpo do orgulho, e é a palavra que vai operar isso. Isto vai trazer fruto na casa de Deus. Vamos continuar. Verso 4: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros tem a mesma operação, né? Ninguém pode imitar a operação do outro. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui já a ligadura do corpo, né? Ligar a ligadura do corpo é um fruto de que você é um homem consagrado. Não há quem possa dizer que está fora do corpo, não está unido à igreja e que diga, ah, eu estou consagrado. Porque não há ali aquele membro. Ou ele se considera superior aos demais, ele tem muito orgulho, ou ele tem um ego muito grande que não foi podado pela palavra. E é podado só na videira, só no corpo, só junto. Né? Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Entendeu, irmãos? É importante considerar que fruto da consagração é uma ligadura vital com o corpo de Cristo. Né? Não há membros individual. Aqui está dizendo assim, particularmente, né? no verso, que somos, sim, individualmente somos membros uns dos outros. Temos individualidade, mas não vivemos individualmente. Certo? Então, isso é fruto de um conhecimento de Deus pela consagração. Agora, olha a manifestação dos dons, porque a consagração é uma maior mortificação de mim mesmo. Então, quando eu morro, surgem os dons espirituais. Os dons espirituais vêm através de Cristo e pelo Espírito, né? Então você vai ver que começa o corpo funcionar através dos dons, se houver consagração. Você pode ver que aqueles que se consagram ao Senhor são aqueles que vão realmente funcionar na casa de Deus. Então, verso 6, aqui dá lugar para os dons. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, veja, manifestou o dom de profecia. Seja ela segundo a medida da fé. Por exemplo, tem um profeta que tem mais experiência que você. Então, profetize na medida da tua fé. Não vá profetizar na medida que você não tem. Né? Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. A consagração traz grande benefício para o corpo de Cristo. É a revelação de Jesus Cristo através de dons espirituais, o próprio funcionamento da vida do corpo. Né? É importante a consagração, estar unido ao sagrado, unido para passar a obra da cruz. E o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz, então. Una-se ao Senhor neste caminho, o caminhar da cruz. Né? Jesus caminhou por todo o tempo. Todo o tempo que Jesus esteve no mundo, ele estava no princípio da cruz. Porque ele tinha deixado o céu e estava na terra. Né? Ele se humilhou. Então ele estava caminhando sempre no princípio da cruz. Quando ele se batizou, ele estava no princípio da cruz. Ele foi sepultado, né? Ele estava morto para si mesmo, sepultado, depois saiu da água, como o que nós fazemos quando nos batizamos. Ele caminhou no princípio da cruz. Existem três personagens na Bíblia que representam a consagração, que está lá em Números capítulo 6, que é a lei do Nazireu, Nazireado. A palavra Nazireu quer dizer consagrado, né? Então, veja, uma lei consagratória, Números 6. Por que que o Senhor introduziu a lei da consagração ali? Ele introduziu porque nesse tempo só os sacerdotes eram consagrados, né? E só os sacerdotes poderiam servir o Senhor no tabernáculo. E os outros queriam servir o Senhor, mas como? Então o Senhor abriu uma porta para eles servirem. Mas daí era um serviço exclusivo, né? Se você olhar, o que é a consagração? Está unido ao Senhor mesmo e servindo ao Senhor. Aqui no verso 1, começando, diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, ou consagrado, no caso, para se separar para o Senhor. Aí, para o Senhor. É um serviço exclusivo para o Senhor. Você não vai se preocupar com o ministério, com nada. Você não vai se preocupar em evidência entre os irmãos, não. Você vai estar separado para o Senhor. É uma vida oculta. O fruto vai aparecer, mas você vai estar escondido, né? Você vai estar escondido. Você vai servir o Senhor. A tua preocupação é servir ao Senhor. O Senhor subiu ao monte depois de uma noite inteira, chamou 12 para que estivessem com ele. Foi isso que o Senhor propôs para um Nazireu. Separe-se para mim, consagrado a mim. Quer dizer, a própria palavra consagrado é unido ao sagrado. Então, é uma vida unida com o Senhor. Ninguém precisa saber que você está unido ao Senhor. Mas você tem que estar unido ao Senhor. Você não pode tocar trombeta e dizer que eu estou me consagrando. Vamos supor, você dizer lá para os seus colegas: Não, eu não vejo televisão. Você não precisa ficar falando isso para os irmãos, né? Não, eu não pratico tais coisas. Eu sou consagrado ao Senhor, não faço isso. Não, você não vai falar nada. Você vai praticar sem falar, sem provocar ou sem se identificar, porque é algo para o Senhor. Aí entra no nosso coração verdadeiramente. Se a consagração for real, se você conhece a Jesus Cristo, certamente vai se comportar como Ele, né? Então, continuando, aqui existe daí a lei. Nós não podemos pôr lei para ninguém. Nós escolhemos colocar lei para nós. A lei do Nazireado é uma escolha, né? Não é como aqueles pastores que vão diante da igreja e proíbe isso, proíbe aquilo, proíbe aquilo. Não, eu não posso fazer isso. Eu posso proibir para mim. Eu posso aplicar a lei para mim, é legítimo, mas para os outros não. Entendeu? Uma lei consagratória. Então, ó, ele diz assim: de vinho e de bebida forte se apartará. Isso é uma exigência de Deus. Então, se você ama o Senhor e quer, o Senhor fala: esta é a lei. De vinho e de bebida forte se apartará. vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. O que significa isso? Vocês se lembram de que Jesus, em João 15, estava falando, eu sou a videira verdadeira? Lembra o primeiro texto que lemos? No verso 1 diz, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. A que videira vocês devem estar unidos? Na verdadeira, porque se você é consagrado, unido à videira verdadeira, por que você vai tomar o vinho do mundo e se alegrar da bebida do mundo, vai viver uma vida completamente feliz com a bebida do mundo? Porque o vinho do mundo está representando o vinho, na verdade, não é o vinho, você vai lá, compra uma garrafa. É a alegria que o mundo oferece. Esse é o vinho de uma videira que não é a verdadeira. Ela é algo produzido para a satisfação da carne. E também, o sacerdócio também tinha lei para não beber. Está em Levíticos, vamos voltar um pouco aí no Levíticos 10. Por que que o Senhor dizia para não beber vinho? Vamos supor, um crente que ele é servo do Senhor, ele se converteu, mas ele tem tanta satisfação no mundo, tem tantas alegrias que ele gosta de participar no mundo, então o vinho está sendo gostoso para ele, né? Aquele vinho. Por isso que o Senhor falou, olha, quer ser consagrado? Então, a tua alegria vai ter que ser só em mim. O vinho que você vai beber é o Espírito Santo. Né? Então, consagração é algo realmente unir-se e ter o sentimento de Cristo. Ter as alegrias de Cristo. As alegrias com Cristo. Não é no Salmo 89 que diz que bem-aventurado o povo que conhece o som festivo e anda na luz da tua face, né? Se alegra no Senhor todos os dias da sua vida. Levíticos 10, vamos ver aqui. Nadab e Abiú morreram, né? Diz assim, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Aí, eles morreram, né? O Senhor dá ordens a Arão para não chorar por causa disso. Daí, falou, deu uma ordem no versículo 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Para quê? Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Viu? Você quer servir o Senhor embriagado com o vinho deste mundo? Que discernimento você vai ter? O Senhor quer servos com discernimento e que saibam ensinar os filhos de Israel, que tenham a capacidade para ensinar, que tenham a capacidade de discernir entre o imundo e o limpo. O que é o imundo? É aquilo que é mergulhado no mundo. uma pessoa que bebe o vinho deste mundo, ele perde o discernimento, né? Mas aquele que bebe o vinho do Espírito, ele tem discernimento. Então, por isso que o Senhor deu a lei do Nazireu, que ele não deveria tomar da vinha do mundo. Agora, voltando lá no capítulo 6 de Números, aqui tinha um limite do nazireado, né? Mas um limite de tempo. Mas para nós, unido ao Senhor, nós devemos ter nossa vida consagrada até a vinda de Cristo, né? Então, no verso 4 do capítulo 6 de Números, diz assim: todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. O que você tem que comer? O pão que desce do céu. Tem que beber o sangue de Jesus Cristo. Tem que beber do Espírito. Nós temos bebido, todos temos bebido de um mesmo Espírito, não é? Então, isso mostra que você não tem que se alimentar do mundo. Isso falando espiritualmente, porque o alimento natural é outro aspecto, né? E às vezes o comer demais se torna um problema espiritual, né? O comer demasiado, né? Todos os dias do voto do seu nazireado, verso 5, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou aqui para o Senhor. Para o Senhor, bem claro, vamos colocar essa palavra, para o Senhor, né? Não é para mostrar para a igreja, é para o Senhor somente. Você não vai, vou me consagrar para que Deus me use, para pregar, para isso, para aquilo. Não, a princípio não deve ter isso no nosso pensamento. Deve ser por amor ao Senhor, para agradar o Senhor, né? Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Esse, no caso, tratava-se de uma humilhação, né? O homem não deve ter cabelo crescido, mas se tiver, ele está humilhado, né? Então, por essa razão, havia esse... E também diz assim, todos os dias que se separar para o Senhor, ó, sempre frisando, separar para o Senhor. Sempre vai repetindo. Não se chegará ao corpo de um morto, por seu pai, por sua mãe, ou por seu irmão, por sua irmã, por ele se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Daí verso 8, todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Veja, sempre ao Senhor, né? Então, a última aqui, uma das últimas leis, é que não toca no corpo morto. Ah, mas Jesus tocou. Aqui, o significado é não tocar na carne. Nós carregamos. Acho que Yata já explicou para vocês o que é a lei do vitupério. O que é o vitupério? Quando um homem matava outro homem, ele era obrigado a amarrar o homem morto ao seu corpo como castigo. E ele levava esse homem arrastando pela cidade no seu corpo até apodrecer esse corpo. E às vezes chegava a contaminar o corpo da pessoa viva. Então, se a gente toca na carne, nós temos um velho homem dentro de nós, morto. Sabendo isso, que nosso velho homem foi com ele, foi morto, não é? Nós carregamos um homem morto, mas nós não podemos tocar nele e se utilizar dele, porque ele vai realmente nos contaminar com a sua putrefação, com o seu pecado, com a sua concupiscência. Então, por isso, está aqui, nem por nada, nem por pai, por mãe, né? Quantos de nós, por amor do pai, da mãe, dos irmãos e da irmã, deixamos de servir o Senhor. Ah, meu pai não veio na reunião, também não vou, estou desanimado. Né? Tem muito sentimentalismo pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã. Então, prefere agradar eles para tentar alguma coisinha. Né? Não. A nossa vida é dada para agradar o Senhor. Primeiro de tudo. Né? Agradar ao Senhor. Agora nós temos... Tem três homens que o Senhor chamou para ser nazireu. Eles foram separados por Deus. Existe aquela que a pessoa escolhe, mas aqui tem três exemplos na Bíblia. Primeiro foi Sansão, né? Depois Samuel e depois João Batista. Então Sansão aparece aqui no livro de Juízes, capítulo 13. E o Senhor dá as mesmas recomendações que deu lá em Números para que ele fosse um consagrado. Aqui no 13, né? Diz assim, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Veja, não tinha homem consagrado em Israel. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Não tinha ninguém unido ao Senhor. Né? O nazireu era unido ao Senhor. Consagrado ao Senhor, unido ao sagrado. Mas em Israel não tinha. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril, não tinha filhos. O Senhor sempre vai recorrer onde não há, né, possibilidade de... onde as pessoas não têm capacidade. Né? E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse... Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Isso aqui foi uma chamada para a satisfação da vontade de Deus. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, que nem comas coisa imunda. A mãe tinha que ser consagrada. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. De Deus e desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Veja o objetivo? Livrar a Israel da mão dos filisteus. Poder para guerrear. Finalidade de Sansão ser um nazireu. Poder para defender o povo. Poder espiritual. Então, um dos objetivos da consagração é para que você tenha poder espiritual. Poder espiritual. A santificação, ela é um poder. É o poder de Cristo. É um poder espiritual. Uma pessoa santificada, uma pessoa santa, ela tem poder espiritual. Né? Caso que aquele que não é santificado não tem poder espiritual. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho, agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Nós sabemos a história de Sansão, que ele, na verdade, não considerou tão especial essa chamada de Deus, tão especial essa consagração, e ele tocou na carne, né? Cobiçando uma mulher, vivendo uma vida imoral. Então, o que aconteceu com ele? Ele perdeu o poder e se tornou um escárnio para os filisteus, né? Perdeu o poder de batalhar, ficou escravo, perdeu a visão, porque os filisteus vazaram seus olhos. Então, ele não colocou sua carne na cruz. Então, ele teve consequências, né, sérias. Quebrou o Nazireado. Por causa de quê? Por paixão. Paixão da carne. Né? Ele perdeu o quê? O poder espiritual. Israel já não tinha poder diante de seus inimigos. Então Deus levanta um Nazireu com poder diante dos seus inimigos. Mas assim ele se corrompeu moralmente e perdeu o poder. E ainda o Senhor, pela misericórdia, permite um tipo de uma vingança, que ele pede força para derrubar o templo de Dagom. Então o que faltava em Israel? Poder contra os seus inimigos. Não tinha poder, porque não tinha consagração, não tinha santificação, não tinha uma vida unida ao Senhor. O Senhor pensava de um jeito e eles pensavam de outro. O Senhor agia de um jeito e eles agiam de outra forma. No tempo dos juízes, como é que eles agiam? Você vai ver no último versículo de Juízes. Eles não tinham poder espiritual, eles não podiam, não tinham poder de combate. Último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Já o Nazireu, ele não poderia fazer o que era reto aos seus olhos. Ele não podia dizer assim, beber vinho não vai acontecer nada comigo. Não, ele tinha que obedecer. Deus falou, não beba, então não beba. Você não tem que ter um julgamento se Deus já deu um julgamento. O vinho não é tão ruim, né? Não vai fazer nada, só vou tomar um pouquinho. Mas não, você não podia comer nem a uva. Se Deus falou, o que é que nos santifica? É a palavra de Deus. Se ele disse, não vá ali, vamos supor, não coma doce de abóbora. Amém. Doce de abóbora não faz mal nenhum. Mas o Senhor falou, é a palavra de Deus. Né? Aí você, não tem nada a ver. O que é um doce de abóbora? Vai lá, come, está envenenado, morreu. Então é algo que, o que não é a palavra de Deus, está envenenado. É nesse princípio que nós devemos caminhar. Né? O que não é a palavra do Senhor para a nossa vida não vai, né? Então não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Fazer o que é reto, pensar como eu penso, avaliar como eu avalio.
E até que se pensa no Davi, né? Era a hora de guerrear. E a ordem da palavra era que ele, como ele, tivesse com o povo na guerra.
Sim.
E ele achou que o terraço não seria um problema. Ele ficando os dias ali, descansando fora da guerra. Ele perdeu naquele momento.
Quebrou
o poder espiritual e caiu em outro pecado.
Caiu.
Mas ele achou, né, que seria algo para ele ter problema, né? Ficando os dias no terraço, aí descoberto.
Na verdade, ele deliberou. Eu vou ficar.
Escolheu, né?
Nós temos que tomar muito cuidado, né? Principalmente aqueles a quem o Senhor concede autoridade, e na verdade a autoridade é de Deus, não é nossa. E nós deliberamos como se... né? Deliberamos porque nós somos ungidos de Deus, então eu não posso deliberar. Não pode. Você tem que só passar para o cristão o que é a palavra de Deus. Né? Davi, no caso, deliberou. Eu sou rei, eu delibero, ninguém vai me contrariar. Tá. Deu no que deu. Né? Deu no que deu. Então, devemos realmente considerar a palavra do Senhor. A nossa consagração depende muito de ouvir a palavra do Senhor. Então, o livro de Juízes é um livro que realmente mostra que o povo de Israel estava sem poder. Para você comprovar mais um pouquinho sobre essa falta de poder de guerrear, ele estava desprovido das armas. Está em... no capítulo 13 de 1 Samuel. Vamos lá. O livro de Samuel, para vocês entenderem, ele está dentro do contexto de Juízes também. Porque Samuel é o último juiz de Israel. Então, o comecinho do livro de Samuel retrata bem a situação do tempo de Juízes. E aqui no capítulo 13 de 1 Samuel, fala que eles não tinham... capítulo 13, verso 19. Diz assim: em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Eles não tinham poder nenhum para a guerra. Por que isso? Porque eles não estavam unidos ao Senhor. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Isso não eram armas de guerra. Estavam completamente desprovidos para a guerra, impotentes para a guerra. Por quê? Falta de santificação. Falta de consagração. Falta de viver para Deus. Porém, tinham limas adentadas para os seus sachos. E para... Imagina. Em vez de ter espada, em vez de ter lança para guerra, para batalhar, para vencer os inimigos, eles tinham uma lima só para amolar a enxada e tal. Viu, irmãos, como a consagração é tão importante? Por exemplo, Samuel foi outro nazireu desde o ventre da mãe dele. Também consagrado ao Senhor. No primeiro, volte lá no primeiro capítulo de Samuel, a mãe dele, Ana, ora ao Senhor para lhe dar um filho, porque, na verdade, ela conhecia bem a situação de Israel, né? Tinha um sacerdócio corrompido, um sacerdócio não consagrado. Os filhos dos sacerdotes, eles eram sacerdotes também, mas não viviam consagrados a Deus, viviam corrompidos e prostituídos. Então, o que Deus faz? Levanta Samuel, né? Um homem de Deus. Daí disse que ela entregou o menino. Verso 20 diz: sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Então ela se comprometeu em dar esse filho ao Senhor. O que, que significa isso? Que ele seria um nazireu. Ela ia dar ao Senhor ele. E foi o que ela fez. Ela pegou e entregou. Verso 22. Porém, Ana não subiu, que o marido foi no foi a Siló, né? Mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Verso 22. Verso 24. E havendo-o desmamado, o levou consigo com três bezerros, um efa de farinha e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló, né? E era o menino ainda criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei. Por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Entregou ao Senhor. Agora, a vida de Samuel, o nazireado dele representa o quê? que vai representar? No capítulo 3, diz assim, eu não vou entrar nos detalhes da vida de Samuel, né, por causa do tempo, né, mas aqui no verso, no capítulo 3, verso 1, diz assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e o quê? E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Olha, irmãos, hoje nós temos muito problema com relação à consagração, com o mau uso do tempo. Nós temos as redes sociais que comem o nosso tempo. Nós temos que pensar, tomar uma atitude em relação a isso. Nós temos que pensar que nós precisamos de revelação do Senhor. Que se a nossa ocupação for ali na rede social e ela comer nosso tempo, a palavra do Senhor não será dada. Por quê? Vai depender de eu me aplicar a palavra do Senhor. Então, nazireado, por que a consagração? Primeiro, para ter poder espiritual. Segundo, para ter a palavra de Deus. Como Deus vai usar pessoas hoje, até mesmo as pessoas compõem mensagens pela internet, mas nenhum poder é exalado, nenhum poder de vida, nenhuma vida é trazida, nenhuma transformação ao povo de Deus. Por quê? Sem consagração não há o mover do Espírito Santo. Sem santificação não há o mover do Espírito Santo. E a palavra que vem é uma palavra composta e não uma palavra viva. Que a pessoa esteve na presença do Senhor e trouxe o pensamento de Deus para a congregação de Deus e trouxe o que realmente é a necessidade do povo de Deus. Deus está precisando desses homens. Mas se eles estão muito ocupados na rede social, então como terão realmente a revelação da palavra de Deus? Então, o nazireado de Samuel veio para restaurar a manifestação da palavra de Deus na casa de Deus. Porque ela, o povo estava sem a palavra, como diz aqui. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Aí outra coisa, visão também. Como você vai ter visão se você não está unido ao Senhor, na presença do Senhor? Se toda a nossa visão está na palma da nossa mão, nós ficamos noite e dia olhando na palma da nossa mão, naquele celular, na rede social, como vamos ter a visão e a revelação da palavra do Senhor? Para ter a palavra do Senhor, temos que gemer dia e noite para que ela venha. Temos que ter uma vida consagrada ao Senhor para que ela venha. Então, consagração, finalidade, ter a palavra do Senhor, ter poder espiritual, ter a palavra do Senhor. E qual o último nazireu? João Batista, né? Então vamos lá para Lucas, capítulo 1, vamos ver aqui o que fala de João Batista. Então, promessa, né? Capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, aqui nós vamos ver outro aspecto da consagração. O primeiro é o poder de vida. Nós precisamos o poder da vida de Jesus. Né? O poder da vida santificada. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Então, a vida dele é santa. Ela vai ter poder. Ela vai nos ministrar poder. E é um poder que vence a carne, né? Precisamos. E não podemos desviar de ser governado por esse poder, né? Se a gente desvia por uma ou por outra coisa, acabamos perdendo. Porque será grande, né, diante do Senhor. E não, aqui ó, como identifica, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Outra finalidade da consagração. Cheio do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Se não há consagração, não há uma vida cheia do Espírito Santo. O Senhor separou João para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Foi isso que ele introduziu ao povo de Israel. A vida cheia do Espírito Santo. Né? Desde o ventre da mãe. Né? Ele foi um nazireu verdadeiramente, perfeitamente, porque ele só comia gafanhoto e mel silvestres e tinha uma vida cheia do Espírito Santo. Ele não, na verdade, ele não tinha uma contaminação do mundo em aspecto algum, porque ele vivia no deserto. Ele tinha uma vida no deserto, né? A vida dele era especialmente para o Senhor. Ele vivia para o Senhor. É esse a vida do consagrado. É para servir ao Senhor. Ainda que ele não sirva em nada, mas por ser cheio do Espírito Santo. Então, a profecia era diferente de Samuel. Samuel ouve a abundância da palavra de Deus. E houve também uma restauração em Israel através do ministério de Samuel. Porque foi ele que preparou o caminho para a construção do templo de Salomão. Influenciou Davi e todo mundo. Até chegar a Salomão. Então ele influenciou as gerações seguintes. Com o quê? Com a palavra, com a busca da palavra de Deus. Israel voltou a ter visão de novo. Israel voltou a ter a palavra de Deus. Tanto que Israel ouve tanta palavra de Deus através da boca de Davi. A palavra voltou a Israel. Veja quantos salmos Davi recebeu e tudo messiânico. A palavra do Senhor voltou. Nós precisamos disso, irmãos. Às vezes nós escutamos tantos sermões que são profundos, que são de conhecimento, que mostram a nova Jerusalém, a glória futura e tal. Mas nada acontece com a nossa vida. Mas se o Senhor envia a sua palavra, então vai acontecer uma mudança, vai haver fruto. Vai haver fruto. E João Batista, o que ele anunciava? Ele anunciava exatamente o batismo com o Espírito Santo. Porque ele verdadeiramente foi batizado no ventre da mãe. Né? Se você vai para Mateus aqui, capítulo 3. Ele fala na sua pregação, né? É isso que a igreja precisa. A palavra e a vida cheia do Espírito Santo. Precisa o poder da vida de Jesus. Se abster-se da carne e do mundo, né? E ter o poder da vida em Cristo Jesus. Então, veja aí onde o João fala que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? Capítulo 3, verso 11. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. A ênfase do ministério de João Batista foi essa, o batismo com o Espírito Santo. Vamos para João também. É isso que os homens na igreja devem almejar, que o Senhor traga a palavra viva, que o Senhor traga o a vida do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, para encher a casa de Deus, né? E o poder da vida de Jesus, a vida incorruptível, né? Pela qual nós devemos viver e pela qual nós vencemos nossos inimigos. Não pela nossa vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida que vence. Essa é a vida poderosa. É isso que necessitamos. E precisamos da palavra de Deus. E precisamos do enchimento do Espírito Santo. Né? Aqui no capítulo 1 de João, também, João Batista dá testemunho, né? Ele disse assim, verso 32, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Essa foi a ênfase do ministério de João Batista. Ó, aquele que vem após mim não vai batizar com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então ele dá um testemunho aqui. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, o Espírito, né? E sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Veja o foco de João. Para que ele foi um nazireu? Ele foi levantado num tempo que Israel estava corrompido. Para que o Senhor separou ele como um nazireu? Para mostrar que o povo de Israel precisa muito mais do que lei. Ele precisa do Espírito de vida em Cristo Jesus. Né? E daí ele disse assim, e eu vi e tenho testificado, verso 34, que este é o Filho de Deus. Quando o Espírito Santo nos encher, irmãos, o testemunho do Filho de Deus será levado ao mundo pela nossa boca. Porque o Espírito Santo tem um ministério poderoso para testificar de Jesus Cristo e glorificar a Jesus Cristo. Por essa razão, necessitamos uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Uma vida cheia do Espírito, uma vida ocupada com o Espírito, uma vida saturada do Espírito Santo. Então é isso, irmãos. Isso é uma escolha que nós fazemos de se unir ao Senhor e viver unido a Ele, permanecer no Seu amor, permanecer na Sua palavra e permanecer com uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, que a palavra venha, aquela palavra que vivifica, palavra viva, né? Poucos irmãos oram para que a palavra de Deus tenha livre curso, que ela venha com poder. Paulo pedia a oração para que a palavra fosse dada a ele, né? Amém, vamos dar graça ao Senhor.